Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Sempre uma grande alegria poder contar contigo na nossa audiência. Hoje é dia 21 de outubro. E antes que esqueça, Sérgio Pombeto, amanhã é aniversário de Vacaria. Parabéns ao município de Vacaria, todas as pessoas que estão trabalhando, erguendo a cabeça, sacudindo a poeira e, olha, fazendo esse município prosperar. Se não vai de um jeito, vai de outro. Vai na marra, mas vai prosperar, não é verdade, Sérgio? Seja bem-vindo, boa tarde. Sérgio Pombeto, que é presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR.
Isso aí, boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados, nossos associados, nossos agricultores, assalariados, pecuaristas, enfim, a todos aqueles que tradicionalmente têm o compromisso conosco no sábado. Realmente, Bonese, cumprimentar aí todos os vacarianos, né, pela passagem do aniversário nosso amanhã, né, do município de Vacaria, e que nem tu dissesse, eu acho que de um jeito ou do outro nós precisamos carregar a Vacaria, né, seja ela empurada com a barriga ou carregar ela nos braços, né, nós temos que fazer Vacaria andar, e realmente a gente precisa fazer com que isso aconteça a cada dia que passa, a cada momento, e a gente tem percebido aí que, claro, qual é a cidade que não tem, qual é a administração que não tem problema, todas têm, e nós percebemos nessa semana, Bonese, na quarta-feira aconteceu uma reunião extraordinária do Conselho de Saúde, e a gente viu que, na verdade, a gente está tendo um aumento, inclusive, do próprio ICMS, quer dizer, comparando 2017 para 2018, estão prevendo aí um aumento bem significativo. Então, é interessante isso também, porque é uma forma de que o município está crescendo e há possibilidade de crescer futuramente. Então, parabenizar a Vacaria, parabenizar todas as lideranças, todas as entidades, todos aqueles que fazem, na verdade, com que Vacaria gire, progrida e cresça. Então, parabéns, Vacaria, pelos cento e quantos anos?
Ah, vai longe.
Passa uns quantos. É bastante. Tempo. Por isso que a gente não sabe aqui, certo?
Até o final do programa eu descubro aí.
Nós vamos descobrir, passar aqui. Pois é, e nós temos, né, Bonese, tu comentou aí uma cartinha, faz horas que a gente está devendo aqui um recadinho, uma cartinha, a gente pegou uma lá aleatoriamente, né, a gente não foi escolher, claro, a carta, porque são muitas. E a gente trouxe uma aqui que recém passou pela caixinha postal nossa, lá onde está recebendo lá as informações, os pedidos, enfim. E trouxemos aqui, foi dia 2 de...
2 do 10.
É recente agora, então não sei se tu vai ler agora.
Posso
a cartinha.
Ler?
Lê agora isso, e depois da cartinha a gente vai fazer alguns comentários também.
E por favor, continue nos escrevendo. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria e Muitos Capões, 2 do 10, 2017. Eu, como sócia desta querida entidade, mais uma vez eu volto a escrever, não por interesse no prêmio, mas sim para homenagear esta entidade, por tudo o que o senhor presidente, seu Sérgio Pombeto e seus funcionários e secretários foram muito, com muito esforço, com amor e trabalho e interesse para que o nosso sindicato alcance os seus objetivos com muito sacrifício, com suor e honestidade. Parabéns a todos vocês desta entidade, desta classe trabalhadora, lutadora, a oferecer de não obter mais recursos e atenção dos políticos que só olham para nós em tempos de eleições, é verdade. E depois desaparecem, verdade também. Só que agora eles aguardem, olha aí, só que agora eles aguardem a resposta do povo brasileiro, que com certeza irão responder no próximo ano. Mas com tudo isso, não perderemos a esperança. Continuaremos lutando de cabeça erguida com fé em Deus. É verdade. Parabéns para o presidente, para a vice, para todos, inclusive para o repórter Bonese. Olha aí, obrigado. E para todos os sócios, não sócios, todos que... Que assistem ou que escutam o programa no sábado, eu sempre escuto e gosto de ouvir tudo o que acontece durante a semana. É muito legal, eu sempre gostei e gosto muito de participar das reuniões de vez em quando. Parabéns, vocês merecem saúde e paz para todos. Assina Celi das Graças Roveda de Carvalho, Estrada dos Neri, Muitos Capões. Olha aí.
Bonito, né? E que bom.
Show de bola.
Show de bola. E continuem todo mundo nos escrevendo, mandando os recadinhos, que daí no final do ano também, quem mandar os seus bilhetinhos, ou só o nome, o telefone lá também, vai estar concorrendo, então, um brinde no final do ano. Aquela cesta normal que a gente sempre distribui no final do ano ali. Distribui não, que a gente sorteia no final do ano, né?
É verdade.
Mas, Bonês, dentro desse ponto que a Celi coloca, aí da questão do... de quem saber votar, quem não saber votar, que nós vamos dar o troco aí, é justamente um comentário que eu gostaria de fazer sobre a questão do orçamento para 2018, orçamento nosso da União, né, do Brasil, aí com relação à agricultura. Eu vou passar aqui rapidamente, são 46 páginas, né, que trazem algumas informações dos cortes que o governo federal está prevendo para a agricultura familiar. Ou seja, de tudo aquilo que é investido na agricultura familiar, como Pronaf, investimento, custeio, justamente do seguro agrícola, nós temos corte para o ano que vem. E tem alguns cortes aqui que dói na agricultura familiar. Dói no sentido, né, Bonese, que a gente, assim, ó, a gente prevê que a cada ano deveria aumentar os recursos, o governo tira. Então, algumas coisas assim, por exemplo, que a gente tem olhado aqui e tem percebido do grande problema que pode acontecer. No programa de aquisição de alimentos, por exemplo, é onde o governo libera recursos para compra de alimentos da agricultura familiar, onde é usado nas escolas, em presídio, coisa parecida. O governo vai cortar, então, desses programas em torno de 99,8%. Praticamente vai ficar 0,02%. Quer dizer, é uma migalha de recursos que vai ficar. Então, quer dizer, praticamente não vai mais comprar alimento da agricultura familiar. Distribuição de alimentos a grupos tradicionais. É um programa também que o governo comprava alimentos e distribuía, 99,4% de cortes. Aí, se nós entrar dentro da questão da assistência técnica, por exemplo, e da extensão rural, que era recursos para o pessoal da Assentados e da Reforma Agrária, cortes em torno aí de 86%, né? Onde fala na promoção da educação do campo, que é um programa das escolas, né, e que formam a criançada, os alunos da educação do campo, em torno aí de 86%, quase 87% de cortes, né? E o que mais é triste é na organização e da estrutura fundiária, em torno de 89%, quase 90% também. É onde tem essas áreas com problema, e aí tinha um programa do governo onde incentivava os agricultores a fazer isso. Os recursos para a EMATER, para assistência técnica, um corte em torno de quase 50%. Né? E aí entra, Bonese, também, e ouvintes, a questão que é uma questão que a gente vem trabalhando muito, que é a questão do seguro agrícola. Né? A questão do seguro agrícola vão ter cortes aí em torno de uma média em torno de 60% quando vai fazer um seguro na subvenção. Então já tinha cortes aí grandes, então agora previsto mais aí em torno de 60%. Crédito fundiário, que são aquelas áreas onde o pessoal financiava aí 20 anos para pagar, 4, 5, 6 anos de carência e tal, cortes em torno de 80% dos recursos. Então, só passar algumas coisas assim para mostrar também para os nossos agricultores do que pode acontecer a partir do ano que vem, principalmente na questão dos cortes para o agricultor familiar. Questão do financiamento do PRONAF, tanto para custeio como investimento, em torno aí de 60, 70% também dos cortes para a agricultura familiar. Então, realmente, é muito grande, é uma preocupação muito complicada, e o que a gente está pensando aí é mobilizar, trabalhar com relação à questão das federações em Brasília para ver se a gente consegue, então, reverter isso. Agora, o que a gente percebe aí que não é fácil e a gente se pergunta até quando vai essa questão. E aí a gente começa a ver todas essas percas de direito, todas essas atrapalhadas que o governo federal tem feito, por exemplo, essa semana com a questão do Aécio Neves, tem feito aí com a denúncia que ele estaria sendo denunciado de novo, né? Aonde foi votada na comissão, então, dizendo que ele não tem problema nenhum. Agora, semana que vem, 24, 25, não sei, vai para a Câmara dos Deputados e já tem gente dizendo que ele vai ser liberado, quer dizer, não vai ser aprovado a denúncia. E aí a gente se pergunta, como trabalhador, como agricultores, como entidade, quem é que paga essa conta? Né? Somos nós, agricultores. E aí tu começa a ver, na nossa região aqui, algumas câmaras de vereadores aí ainda dando, né, título de cidadãos dos municípios para deputados que tiram direito dos trabalhadores, são favoráveis à reforma da trabalhista, dizem que são a favor da reforma da Previdência porque tem que mudar isso, só com isso vai fazer com que o Brasil volte a crescer. Então é lamentável essas atitudes, essas decisões muitas vezes dos próprios nossos políticos aqui, quando a gente começa a olhar lá em Brasília, olhar ao redor do nosso umbigo, eu diria assim. Então é tudo uma reflexão que a gente precisa fazer. E eu só gostaria, Bonês, para concluir aqui, eu não sei a questão do tempo, acho que nós estamos quase... Mas colocar o seguinte, ó, eu acho que nada melhor do que agora o nosso agricultor, o nosso assalariado, o nosso pecuarista acreditar mais na sua entidade de classe. Eu acho que nós não estamos se dando conta daquilo que vai acontecer a partir do ano que vem, com a mudança da legislação trabalhista, com a mudança da reforma da Previdência, se ela vai acontecer. Eles estão dizendo que vai ser votado logo. Então, gente, assim, ó, a gente não está se dando conta daquilo que vai acontecer, dos direitos que a gente está perdendo. Nós estamos batendo palma, é só isso que a gente está fazendo. Eu quero ver no momento que nós se dá conta e nós sentir no bolso o que pesa na folha de pagamento nossa dos direitos trabalhistas. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Procure o sindicato, eu acho que é a única entidade hoje, é uma das únicas entidades que defende realmente o trabalhador, e nós estamos sentindo essa dificuldade já agora a partir dessas reformas.
Eu ia citar justamente isso, Sérgio Palmito. Talvez o trabalhador não tenha percebido isso ainda. Se o sindicato enfraquecer, quem é que vai lutar de verdade a favor dos seus direitos? Se não é o movimento sindical. Sabe quem é a única pessoa, a única entidade que não gosta do movimento sindical? São as entidades de movimento patronal.
Exato.
E muitas vezes, e mesmo assim, se respeitam. Agora, quando vai lá, sobe um pouco, vai a Brasília, o pessoal parece que tem ojeriza, né? O pessoal vê assim como se fosse um negócio de outro mundo. O que é isso? O movimento sindical, ele existe, é constitucional isso, para cuidar dos interesses de uma classe, dos trabalhadores. Acaba com os sindicatos, quem é que vai assistir os trabalhadores?
Essa é a preocupação que a gente tem. O governo justamente quer retalhar isso para terminar as pressões que tem.
Sim, olha só, como nós já falamos aqui, as grandes... movimentos sindicais estão calados e parados. O que está acontecendo?
Tem que cobrar suas entidades. Acho que tem que cobrar. Cobrar e participar. Não adianta só cobrar. Tem que estar junto. Tem que dar condições para que realmente a gente possa estar enfrentando esse governo. E não só esse governo, mas todos os governos, independente de partido político. Nós aqui, quando a gente fala, por mais que fomos mal entendidos há pouco tempo atrás, né, Bonese? Fomos, inclusive, ameaçados, porque nós cobrávamos estrada, cobrávamos direitos que os nossos agricultores têm. Teve gente que não gostou e nos ameaçou aqui. dizendo que a gente estava levando para o lado pessoal. Não é isso. Nós queremos o bem das pessoas que moram no meio rural.
Simples assim.
É muito simples isso. Nós queremos que as promessas de campanha saiam do papel. Não fique só naquele papel com uma foto bonita feita em Photoshop, com 400 propostas lá, e passa os 4 anos, nem olho mais para aquele papel para lembrar do que prometem para depois fazer para os agricultores. E não só para os agricultores, mas as pessoas que moram na cidade também. Então é realmente difícil trabalhar isso, mas tem que dar condições para que a gente continue cobrando isso.
Só a propósito, então, nesse viés aí de cobrança, só um recadinho pessoal da administração municipal aqui de Vacaria, Secretaria de Obras ou Agricultura, não sei a quem competir, a estrada quem vai para o refugiado aí tá difícil. É buraco em cima de buraco.
É, todas elas. Está complicada, Bonese. E ontem recebi informações de pessoal produtores de leite aqui no Capão Alto. Deram uma arrumada na estrada e o caminhão não está indo porque a estrada não ficou em perfeitas condições e está ficando leite nas propriedades sem o transporte poder chegar lá. Então olha lá, gente, por favor, dê uma olhada, mande se o serviço ficou mal feito, mande refazer esse serviço, pessoal das secretarias aí.
Verdade. Sérgio, vamos fazer o seguinte, um espaço para o comercial, mas antes eu quero mandar um abraço para o Roberto da Silva, o Betinho. Ele é da Associação de Moradores do Bairro Barcelos e está nos acompanhando.
Olha só, um abraço, Betinho.
Sucesso, viu? Obrigado pela tua audiência. Vou fazer o seguinte agora, um espaço para os comerciais. Seguinte, em seguida a gente volta, é um instante só.